Olá, muito boa tarde. Após dois dias de reuniões com partidos e parceiros sociais, o Presidente do Governo Regional definiu o próximo orçamento da região como muito singular e reiterou que o foco vai estar na execução do Plano de Recuperação e Resiliência e no PO Açores 2030. José Manuel Bolieiro mostrou-se confiante na execução de quase 500 milhões de fundos comunitários em 2026.
Estamos a falar de valores muito avultados, para execução orçamental são 418 milhões de euros em execução no PRR, no Açores 2030, em geral são 198 de responsabilidade da execução do Governo Regional, são 70 milhões de com participação e com a componente dos Açores, mais 10 milhões, 80 milhões, portanto. Isso é muito exigente. Ora, o que ficou visto e explicado pelo Governo aos partidos e aos parceiros sociais é que a grande prioridade estratégica é, obviamente, dedicar a execução do PRR e da Agenda 2030 e, portanto, com isso, colocar na economia açoriana estes valores, este dinheiro.
Bolieiro apelou ainda à estabilidade política, prometendo que o orçamento para 2026 não vai ser de austeridade.
Nós não abdicaremos, não faremos deste orçamento um orçamento de austeridade, não abdicaremos de consolidar os adquiridos sociais que temos vindo a desenvolver durante estes anos e que está em curso durante o ano 2025 e queremos manter para 2026. Mas também cumprir, como região única no país, em cúmulo, os dois critérios de Maastricht. Manter o déficit orçamental abaixo dos 3% e, com recurso a endividamento previsível, que mantenha esse nível de endividamento no rácio com o produto interno bruto inferior aos 60%. Apelo à estabilidade política, à existência de um orçamento que é decisivo para esta execução, porque não podemos viver do audácios em relação a esta execução. Vale por isso mesmo o orçamento para 2026 para este cumprimento.
O Presidente do Governo Regional lamentou, por outro lado, que a revisão de Lei de Finanças Regionais não seja feita a tempo do Orçamento do Estado para o próximo ano e prometeu continuar a lutar contra os centralismos. O líder do Executivo de Coligação falava na sede da Presidência, em Ponta Delgada, após receber partidos e parceiros sociais para a elaboração da anteproposta de plano e orçamento para o próximo ano. Antes das declarações de José Manuel Bolieiro, o Conselho Económico e Social dos Açores mostrou-se preocupado com a execução do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, alertando que falta executar uma verba significativa em apenas 11 meses.
O facto de a faturação terminar a 31 de agosto de 2026 significa que algumas das ações que são financiadas neste momento pelo PRR poderão fechar ou terminar nessa mesma data. Eu estou-me a referir, por exemplo, ao programa Novos Idosos e que tem que ser assegurado no dia 1 de setembro de 2026. E é um programa com êxito, com resposta positiva, que, na nossa opinião, o Governo devia negociar a sua intervenção internalização na Segurança Social Nacional, uma vez que nós sabemos que as medidas de política social, neste caso, são asseguradas por financiamento nacional.
Piedade Lalanda, a Presidente do Conselho Económico e Social dos Açores, por seu turno, a AICOPA, Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas dos Açores, solicitou ao Governo a regularização dos apoios para este setor.
É importante regularizar essas situações e permitir que no futuro os pagamentos refletissem no fundo uma certa cadência e não atrasássemos muito a remuneração dos trabalhos que vão sendo efetuados, porque as empresas de construção civil dependem disso para se poderem financiar. Portanto, é muito importante que cumpram connosco para que nós possamos cumprir com os nossos clientes.
Alexandra Bragança, representante dos empresários da construção civil, em declarações após reunir com o presidente do governo. Por seu turno, o presidente da AMRA, a Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, defendeu a reposição do IVA turístico no valor de 3,3 milhões de euros, se possível, na totalidade, em 2026.
Nós fizemos um levantamento de cerca de 1000 moradias que nós queríamos construir ao abrigo do PRR, de municípios. Foram aprovadas pelo IRU cerca de 500 moradias. Estão em execução cerca de 400. Portanto, não acreditamos que vamos atingir este número que tinha sido inicialmente avançado pelas autarquias. Não sendo possível pelo PRR, vamos trabalhar já após o PRR. Desde janeiro deste ano tínhamos essa expectativa que, ao recebermos, à semelhança do que recebemos do Fundo de Financiamento, neste caso das autarquias, pudéssemos receber automaticamente as transferências do Orçamento de Estado em matéria do IVA turístico. Isto não aconteceu, não houve, pelo menos aquilo que sabemos, entendimento entre a DGAL e, neste caso, o Governo, para que estas transferências pudessem acontecer. Não sendo possível desta forma, acreditamos que o Orçamento 26 vá contemplar, o ideal seria a totalidade da verba, não sendo possível uma parte significativa desse montante. Muito críticos com a forma como neste momento estão a ser geridos os fundos comunitários direcionados para as autarquias. Só para que se tenha uma nota, à data de hoje estamos com cerca de 8% de taxa de execução dos fundos comunitários adstritos às câmaras municipais, o que é manifestamente insuficiente, atendendo ao calendário que nós estamos praticamente a meio de um quadro comunitário de apoio.
Por sua vez, o presidente da União Regional de Instituições Particulares de Solidariedade dos Açores, João Canedo, defendeu que seja resolvido o problema de 2025, revelando ainda que a República está a tratar as instituições particulares de solidariedade social dos Açores como portugueses de segunda.
A República está a tratar, portanto, as IPSS dos Açores como portugueses de segunda. Portanto, neste momento, nós ainda não recebemos um cêntimo a mais dos acordos de cooperação. O que é que acontece? Fomos obrigados a aumentar os salários mínimos regionais, tivemos que fazer face à inflação e, neste momento, não recebemos os acordos de cooperação, ao contrário dos nossos congêneres da República, que já receberam em abril com retroativos a janeiro. Nós queremos ver 2026. É que os acordos de cooperação vejam efetivamente os custos reais que as instituições dos Açores têm. Temos que perceber que nós somos 9 ilhas. Queremos que esses aumentos venham e que venham no início do ano.
Também o presidente da URMA, a União Regional de Misericórdias dos Açores, Bento Barcelos, disse que em 2026 espera que continuem os investimentos no setor social e que a execução financeira corresponda à execução material.
No que se refere a investimentos do sector social, controlar esses investimentos, levá-los até ao fim, que a execução financeira corresponda à execução material. Para além do PRR e para além do programa Açores 2030, de uma componente percentual e, se precisar de financiamento, a região deve se endividar num endividamento que é controlado e que não deve ser, de facto, superior aos 60% que se do PIB da região. Como já foi do domínio público, não foi ainda atualizado o financiamento para o setor social de todas as valências para 2025. Ao contrário do que se passou no continente, nós acordamos com o senhor, que falamos com o senhor Presidente, e o senhor Presidente concorda que haja aqui uma posição política tomada ao mais alto nível, envolvendo o Governo da República.
Ainda no âmbito das audições com o Presidente do Governo Regional, a CGTP in Açores disse que o orçamento para 2026 deve contemplar um acréscimo regional ao salário mínimo de 5 para 10% para ajudar no combate à pobreza na região.
A República está a tratar, portanto, as IPSS dos Açores como portugueses de segunda. Portanto, neste momento, nós ainda não recebemos um cêntimo a mais dos acordos de cooperação. O que é que acontece? Fomos obrigados a aumentar os salários mínimos regionais, tivemos que fazer face à inflação e, neste momento, não recebemos os acordos de cooperação, ao contrário dos nossos congêneres da República, que já receberam em abril com retroativos a janeiro. Nós queremos ver 2026. É que os acordos de cooperação vejam efetivamente os custos reais que as instituições dos Açores têm. Temos que perceber que nós somos 9 ilhas. Queremos que esses aumentos venham e que venham no início do ano.
O coordenador da CGTP in Açores, Rui Teixeira, falava no Palácio de Santana, em Ponte Delgada. A UGT Açores disse que nas prioridades do orçamento para o próximo ano estão os aumentos salariais e referiu que as privatizações previstas no setor público são motivo de grande preocupação para os trabalhadores.
No que se refere a investimentos do sector social, controlar esses investimentos, levá-los até ao fim, que a execução financeira corresponda à execução material. Para além do PRR e para além do programa Açores 2030, de uma componente percentual e, se precisar de financiamento, a região deve se endividar num endividamento que é controlado e que não deve ser, de facto, superior aos 60% do PIB da região. Como já foi do domínio público, não foi ainda atualizado o financiamento para o setor social de todas as valências para 2025. Ao contrário do que se passou no continente, nós acordamos com o senhor, falamos com o senhor Presidente, e o senhor Presidente concorda que haja aqui uma posição política tomada ao mais alto nível envolvendo o Governo da República.
Manuel Pavão, dirigente da UGT. Açores, as audiências com o Presidente do Governo Regional José Manuel Bolieiro no âmbito do processo de auscultação sobre as anteproposta de Plano e Orçamento Regional para o próximo ano continuam hoje com reunião agendada com a ANAFRE, a Associação Nacional de Freguesias.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Continua a existir desigualdades salariais, embora tenha sido feito, nos últimos anos, um caminho positivo na sua diminuição. Quem o diz é Carla Tavares, Presidente da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A responsável que falava no âmbito do webinar Desigualdades Salariais que decorre amanhã e onde vai ser uma das oradoras, revelou dados relativamente às diferenças salariais nos Açores.
Se tivermos apenas em conta aquilo que é o salário base, temos uma diferença salarial de 11,3%, mas se considerarmos o ganho, ou seja, todos os acréscimos salariais de caráter regular e permanente, essa diferença sobe para os 13,3%. Está ligeiramente abaixo daquilo que é a média do continente, a média nacional, se quisermos também, mas de facto ainda é bastante significativa, sim. Tem havido uma diminuição das diferenças salariais, embora sempre muito ténues. Aliás, nós conseguimos pela primeira vez ter uma diminuição mais significativa e mais visível de 2022 para 2023, que queremos que se tem na sua origem o facto de estar em vigor a implementação da Lei 60, ou seja, que as empresas já foram notificadas, coisa que eu sei que nos Açores não aconteceu, mas o que é certo é que nós tivemos uma diminuição mais significativa desde 2023, e quando em 2023 a ACT começou a notificar as empresas que apresentaram, de acordo com os dados que são aferidos do relatório único, uma diferença salarial superior a 5%.
Para haver uma diminuição nas variações salariais, afirma a Presidente do CIT, as empresas devem adotar políticas de transparência remuneratória e não só.
A par com isso, é importante que se faça também, ou que se adotem políticas de promoção da conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar, que continuam a afetar sobretudo as mulheres e com impacto nas suas remunerações. É importante também termos medidas de combate à segregação horizontal, ou segregação profissional horizontal, ou seja, nós continuamos a ter mulheres nos setores de atividade que são mais mal pagos, enquanto que os homens estão mais concentrados nos setores de atividade mais bem pagos. Tem que haver aqui uma identificação desses setores de atividade, e este processo de avaliação das competências das funções também vai permitir isso, e combater essa segregação. E depois, por fim, sim, combater a segregação vertical, que é tentarmos e procurarmos adotar medidas que promovam a maior presença de mulheres nos lugares de decisão, cargos de topo da administração, porque também continuamos a ter ainda uma ausência de mulheres nesse tipo de posições.
Questionada se as empresas têm implementado a Lei número 60 de 2018, Carla Tavares confessa que as mesmas no início ficaram surpresas, com receio e com dúvidas, reconhecendo, no entanto, que as organizações portuguesas têm-se mostrado muito interessadas em cumprir a lei e compreender o que podem fazer para melhorar o seu desempenho. Virgínia Ferreira, da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e Centro de Estudos Sociais, Piedade Lalanda, Presidente do Conselho Económico e Social dos Açores, o CESA, e Susana Martins, da Direção Regional da Qualificação Profissional e Emprego, são outras das oradoras presentes. O webinar Desigualdades Salariais, que é promovido pelo CIPA, Centro de Informação, Promoção e Acompanhamento de Políticas de Igualdade, acontece amanhã entre as 9:15 e o meio-dia e meia.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Na sequência da derrocada ocorrida na segunda-feira no acesso à Ferraria, a Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas informa que na manhã desta terça-feira uma equipa técnica da Direção Regional das Obras Públicas e do Laboratório Regional de Engenharia Civil deslocou-se ao local para uma análise técnica de aferição das condições de segurança para circulação na via pública. Comprovou-se que a derrocada ocorrida consistiu num deslizamento de terras no pé do talude que projetou terra e blocos rochosos de grandes dimensões para a via, obstruindo-a. Este deslizamento ocorreu numa zona não abrangida pela intervenção de estabilização do talude realizada entre 2019 e 2020. A equipa técnica que se deslocou ao local, numa análise preliminar, identificou toda a zona como instável e perigosa, concluindo que não há condições de segurança de momento para a circulação de pessoas e viaturas no caminho em que estão, pelo que o acesso se mantém condicionado e não recomendado. A Direção das Obras Públicas mantém-se a trabalhar no local da ocorrência. Registra-se que não se registaram danos em pessoas ou bens. Todas as pessoas que se encontravam na zona Malinhar foram acompanhadas, apoiadas e transportadas para os respectivos alojamentos através de um esforço conjunto entre o Governo, a Câmara Municipal de Ponta Delgada, a Junta de Freguesia dos Ginetes. Foi igualmente fornecido apoio e bens alimentares pela funcionária das termas da Ferraria. O Governo apela à compreensão e à colaboração da população no sentido de respeitar as limitações impostas na circulação rodoviária que visam única e exclusivamente salvaguardar a segurança da população e dos visitantes. De momento, aguarda-se a emissão do relatório técnico do Laboratório Regional de Engenharia Civil para identificar e desencadear os procedimentos subsequentes de proteção e consolidação dos taludes da via. O vice-presidente do Governo Regional recebeu esta terça-feira em audiência o embaixador da Dinamarca, Lars Tin Nielsen, no âmbito de uma visita oficial de uma delegação de embaixadores de Estados-membros da União Europeia a Angra do Heroísmo. Durante o encontro que decorreu na sequência da presidência dinamarquesa do Conselho da União Europeia, Artur Lima começou por destacar a importância da condição ultraperiférica e arquipelágica dos Açores. Para o vice-presidente, a Europa nem sempre percebe esta condição ultraperiférica.
É a segunda vez que isto acontece e é muito relevante para a região autónoma dos Açores. Eles conheceram in loco a nossa realidade, as nossas dificuldades, mas também e sobretudo o nosso potencial que nós temos e o valor acrescentado que o arquipélago dos Açores é para a União Europeia. A União Europeia financia ferrovia e investe muito na ferrovia e dá subsídios para comboios. Também tem que financiar aviões e barcos para a região autónoma dos Açores, para uma região ultraperiférica, arquipelágica, e que a sua ferrovia é pelo ar e pelo mar.
Em paralelo à audiência do embaixador da Dinamarca, decorreu uma apresentação sobre a política de coesão da União Europeia nos Açores, proferida pelo diretor regional do Planeamento e Fundos Estruturais, Nuno Melo Alves. A secretária regional da Juventude, Habitação e Emprego, Maria João Carreiro, presidiu esta terça-feira ao lançamento da primeira pedra de empreitada de construção de 3 moradias de tipologia T3 na Ilha Graciosa, num investimento de 710 mil euros, financiados pelo PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência. As novas moradias, duas das quais no loteamento da Rua Barão Fonte do Mato, na freguesia de São Mateus, e uma no loteamento das Dores, na freguesia de Santa Cruz da Graciosa, destinam-se a habitação própria permanente e serão atribuídas em regime de arrendamento com opção de compra através do concurso público a lançar após conclusão da empreitada.
Via da cedência destes 19 lotes, teremos 19 postos habitacionais, de forma a termos 19 habitações próprias permanentes. Este foi esse compromisso que nós assumimos, seja por via do PRR, seja por via do investimento. Ora, nós neste momento temos em execução 362 respostas habitacionais, que vai desde a construção, a reabilitação, em frustração no sentido de ceder lotes. Portanto, estamos aqui a intervir em várias valências quando estamos a falar aqui em edificação, construção, reabilitação e lotes. Um investimento que ascende os 43,6 milhões de euros.
A empreitada foi consignada à empresa Vila Jardim com um prazo de execução de 300 dias. E é tudo no que toca ao Informação Açores desta quarta-feira. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.